11:09, 17 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Nós estamos com a nossa temática desta manhã, como eu já anunciava, um assunto muito importante em discussão e apresentação, podemos assim dizer, para a nossa comunidade, que já está funcionando. Lagoa Vermelha conta com o atendimento de uma sala exclusiva para escuta especializada. Essa lei foi sancionada em abril deste ano, e a Lei 7.833 de 2022 foi promulgada pelo prefeito Gustavo Bonotto em abril deste ano, e o município passa a contar com uma sala exclusiva para atendimento de escuta especializada. Esse serviço faz parte do Proteger, que é um serviço de referência de atendimento a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, e que é sobre a responsabilidade da Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação. Localizada no ESF do bairro Oliveira, a sala de escuta já está atendendo. E nós vamos conhecer um pouco mais desse trabalho. Deixa eu cumprimentar os nossos convidados de hoje, que vieram aqui para falar um pouquinho a respeito desse assunto. Prefeito Gustavo Bonotto, é um prazer recebê-lo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os nossos ouvintes da tua Rádio Cacique. E permita-me saudar também o nosso secretário Enio Vargas, pessoa que esteve à frente deste projeto, permitindo que ele fosse conduzido e institucionalizado, e a nossa profissional designada, que também teve uma participação deveras importante na criação e regulamentação do programa das escutas especializadas em nosso município, a Elaine. E ao tempo que eu os saúdo, eu também já os cumprimento, parabenizando pela realização e agradecendo pelo empenho e dedicação para que isso se tornasse uma realidade hoje, Rudi.
Com certeza. Secretário Enio Camargo de Vargas, que é secretário de Ação Social e Habitação. Secretário Enio, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Quero cumprimentar também o nosso prefeito aqui, que, como ele referia o meu nome, gostaria de dizer que se não fosse uma administração que desse condições para a gente fazer um trabalho que hoje estamos aqui para comentar, e uma psicóloga como a Elaine, a gente não conseguiria, porque é um trabalho muito delicado, muito difícil, mas a gente enfrentou e hoje é uma realidade em Lagoa Vermelha.
Que coisa boa. A psicóloga Elaine Espanhol Borges é responsável pelo atendimento na sala especializada que a partir de agora, de escuta especializada, está em atendimento. Prazer recebê-la aqui, Elaine, bom dia.
Bom dia, Rudimar, é um grande prazer estar aqui. Bom dia e cumprimento também, senhor prefeito, secretário Enio, todos os ouvintes, não só pela oportunidade, mas também pelo gigante empenho e dedicação para que tenhamos em Lagoa Vermelha uma rede de atendimentos ainda mais fortalecida.
Essa sala de escuta especializada começou a trabalhar já há poucos dias. E como é que está a demanda de atendimento, Elaine?
Então, o Proteger, ele começou com os atendimentos há mais ou menos um mês, na sala anexa ao SF Oliveira. Porém, movimentos em prol desta causa existem há mais de um ano. Pessoas se organizaram, se reuniram para estudar a implantação desse serviço. Há mais ou menos 4 meses temos a lei sancionada e, sim, atendimentos acontecendo em pleno vapor. Há uma demanda grande? Há. E principalmente subnotificada, né? Muitos casos de violência não chegam até o conhecimento das autoridades e nem da rede de atendimento. Fato que nos preocupa bastante, e também temos uma proposta, aí um desafio para lidar com essa situação.
Como é que está estruturada essa sala para o atendimento? E como é que é o dia a dia de trabalho lá na sala, Elaine?
É uma sala que conta com espaços de atendimento diferentes. Então, tem um espaço mais voltado ao adulto, ao adolescente. Também tem um espaço lúdico com brinquedos, livros, preparados para receber crianças de acordo com as suas peculiaridades, suas fases de desenvolvimento. E também tem um grande eixo aí do trabalho, que é a prevenção da violência. E com isso, o setor, o Proteger, se dedica a formação de grupos de profissionais, principalmente ao grupo escolar, para identificação da violência, como encaminhar, como agir quando a criança procura para contar que foi violentada, que passou por uma situação de violência. E também trabalho com famílias, como forma também de prevenir formas violentas de educar, e também com as crianças, adolescentes, levando para eles numa linguagem que eles conseguem aprender e entender o que é violência.
Como é que esse público chega até a sala de escuta? Quem encaminha? Como eles têm acesso a esses serviços?
Para encaminhar uma situação de violência, por exemplo, se eu sou profissional de algum setor da função pública, algum setor socioassistencial, de saúde, é preciso preencher alguns dados de identificação justamente para que eu consiga chegar até essa família. Então, existe um documento, um formulário já amplamente divulgado e em divulgação, que chega por e-mail para mim. Mas qualquer pessoa da sociedade pode fazer denúncia. Existem vários canais para isso. Pode tanto chegar ao Proteger, tanto pessoalmente, quanto pelo telefone, pelo e-mail, depois a gente passa, quanto no Conselho Tutelar, na Delegacia de Polícia e também no Disque 100, que é um canal de denúncia vinculado ao Ministério Público. 24 horas por dia, todos os dias, e principalmente a denúncia é anônima.
Não precisa a pessoa ter medo de denunciar.
De forma alguma. É preservada a identidade da pessoa que denuncia, tanto que ela nem precisa falar seu nome, e nem mesmo fica gravado o telefone de onde ela ligou. Então é 100% seguro e eficaz.
E esse serviço atende vítimas e testemunhas de violência, né?
Exatamente. Tanto a criança adolescente que passou ela própria por uma situação de violência, ela foi a vítima, quanto ela viu acontecer com alguém, seja ela próxima ou não da pessoa que passou pela violência. E também é um setor que atende não somente o fato ocorrido, mas a suspeita da violência já deve ser encaminhada. Eu não tenho certeza se aconteceu, mas algo me diz que tem algo errado aí. Então a suspeita já pode e deve ser encaminhada também.
Uma das perguntas que chega dos nossos ouvintes é se atende só o município de Lagoa Vermelha ou outro município próximo pode pedir socorro através desse contato.
É importante um trabalho em rede, não só para o atendimento da família, da sociedade, mas enquanto fortalecimento de atuação profissional. Então, o melhor interesse sempre é o da criança. Então, não é interessante para a criança que ela tenha que se deslocar até Lagoa Vermelha para ser ouvida. Então, outros municípios devem buscar se capacitar para como realizar a revelação espontânea, que é quando a criança resolve contar, de uma forma não revitimizante. Então, por exemplo, Lagoa Vermelha conta com um serviço há pouco mais de 4 meses. Antes não atendíamos? Claro que atendíamos, mas não era com essa peculiaridade, não tinha esse viés da escuta especializada. Então, o CRAS atendia situações de violência, o CREAS atende violência, o Conselho Tutelar recebe as denúncias. Da mesma forma, municípios que não tenham a escuta especializada, é importante estudar e aprender, então, como construir um fluxo de atendimento no seu município que garanta direitos de criança e adolescente.
Como é que foi a tramitação de todo esse projeto, prefeito Bonotto, até a concretização, já que era uma política pública de gestão do município?
Olha, Rudi, foi bem interessante, né? Algo que nos veio através da secretaria do secretário Enio Vargas, com a equipe técnica, nos trazendo a importância e a relevância. Então, há primeiro uma sensibilização dos atores internos, né, dentro das instituições que já existem no município, a construção da ideia de que era necessário, né, e urgente que a gente pudesse tomar essas medidas. A elaboração da documentação teve uma participação muito importante pela coordenação da Elaine, juntamente com uma comissão nomeada para estabelecimento, né, dos processos legais que foram feitos, até que se promulgasse a lei, então se passasse a implementação de fato. Eu destaco, Rudi, a importância do que estamos fazendo da seguinte forma. A violência contra a criança, ela sempre existiu, ela continuará existindo, infelizmente. O que nós precisamos cada vez mais, e acho que esse é um dever de todas as lideranças, de todos aqueles que acreditam e querem uma sociedade mais pacífica e mais humana, de interromper o ciclo da violência. E neste sentido, cada vez que a gente oferece uma ferramenta a mais, a gente está colaborando justamente para fazer a interrupção desse ciclo. Muitas vezes, sem perceber, nós seres humanos replicamos o contexto que nós recebemos. E isso é pertinente de ser avaliado um contexto muito delicado da nossa sociedade atualmente, onde há sim uma maior incidência, talvez, ou uma maior publicização dessas incidências, e isso nos infere a necessidade de uma atuação mais urgente. Porém, eu quero destacar aqui a escuta especializada, o programa Proteger. Ele possui um diferencial que eu particularmente não havia me atentado, é lógico que ele é espelhado numa lei federal, e ele parte do seguinte pressuposto, muitas vezes sem perceber, tanto instituições quanto órgãos, quanto pessoas acabam, por vezes, agravando o fato ocorrido com a criança no momento em que se faz com que ela repita diversas vezes um fato ocorrido, e isso nas crianças que têm uma formação psicológica ainda em formação, pode acarretar em tanto uma distorção quanto eventualmente num aumento do trauma sofrido por essa criança. Então é uma ferramenta que, de certa forma, ela melhora a qualidade do atendimento no momento em que ela permite que a gente não agrave, né, o fato gerado pela recorrência dos depoimentos, recorrências da contagem do acontecido, que vai agravando o trauma e ficando cada vez mais difícil que essa criança ou esse adolescente possam superá-lo. Então destaco neste sentido, que é algo bastante importante. Também menciono que é uma ação que cada vez mais ela nos é exigida e a gente tem procurado corresponder, que é o seguinte: a gente, por vezes, a gente está muito atento ao desempenho escolar, né? Baseado em índices, baseado em informação, e a gente chega a um questionamento. Se nós temos boas estruturas, se nós temos bons profissionais dentro de sala de aula, o que mais pode influenciar o desempenho escolar das nossas crianças, dos nossos adolescentes? E aí a gente vai se dar conta da importância do contexto socioeconômico, socioambiental em que estão inseridas essas crianças e esses adolescentes. E isso, muito embora eu não tenha respaldo de dados para se falar, a vida nos mostra que cada vez mais é um desafio para nós, órgãos públicos, transcendermos as paredes das escolas e conhecermos o contexto em que vivem essas crianças. A partir daí, o programa Proteger, né, a escuta especializada, pode-se dizer que é uma resposta a essa necessidade de maior acompanhamento, assim como o fornecimento de atendimentos psicológicos e de assistência social na esfera escolar, que nós já temos algumas iniciativas no município de Lagoa Vermelha, e é um desafio que a gente consiga estender para toda a rede, pois é praticamente evidente que nós precisamos observar qual é o contexto do desenvolvimento dessa criança, agir no sentido não necessariamente de buscar afastar uma tutela ou até mesmo de uma interferência na vida familiar, mas poder orientar, poder acompanhar, ou seja, oferecer um serviço de acompanhamento integral dessa família para que a gente possa restabelecer condições de harmonia, condições de boas convivências, para que a gente possa efetivamente, aos poucos, encerrar ciclos de violência que muitas vezes são causados por outros fatores, e essa porta de entrada não oferece justamente um caminho para observar mais de perto esses outros problemas e, eventualmente, dentro da rede de proteção, dentro dos sistemas de instituições que temos, trabalhar em mútua parceria, visando, acima de tudo, o bem-estar das crianças e adolescentes.
Secretário Enio, como secretário de Ação Social e Habitação, tem essa responsabilidade e esse atendimento sobre os serviços do CREA, sobre o serviço do CRAS. Como é que é essa realidade em Lagoa Vermelha, desta situação que agora tem essa, vai ser assistida de uma forma mais especial por parte dessa sala especializada de escuta?
Rudimar, eu gostaria de frisar, além daquela equipe que trabalhou, que a Elaine falou, o prefeito falou ali, a equipe que começou a discutir foi através de uma palestra, de uma capacitação, e uma pessoa que eu gostaria de mencionar aqui, que ele, se estivesse em Lagoa Vermelha, com certeza estaria muito feliz, é o delegado Falcão. Ele comentava muito sobre esse assunto. Então, assim, Rudimar, eu me sinto muito feliz. Na realidade, uma política pública dessa envergadura, ele nos deixa assim bastante satisfeito em poder oferecer esse trabalho para a comunidade, que realmente é uma necessidade, como o nosso prefeito, a Elaine, falou, porque assim a gente caiu para a Secretaria da Ação Social tocar o projeto. Isso foi uma indicação do prefeito, mas ele é um projeto da administração e da comunidade, porque ele é um projeto que vem contra nossas crianças, e nada mais melhor a gente dar uma atenção especial para nossas crianças e nossos adolescentes. Então, dentro da secretaria, eu gosto sempre de frisar que a equipe que trabalha dentro da Secretaria de Ação Social é que nos colaborou, que ajudou os pedidos da nossa psicóloga Elaine, que ela trabalhou e pediu e tem a busca de compra desses materiais, e ainda estamos comprando. E nós queremos oferecer ainda melhor. Hoje ela está numa sala improvisada, mas nós queremos oferecer o melhor. Porque Lagoa Vermelha, eu tenho a honra de dizer aqui na frente do prefeito Gustavo, da psicóloga Elaine, que eu conheço, são raros e não tenho conhecimento de um município que implantou o proteger com lei. Essa lei ele não vai mais parar. Esse projeto ele vai em frente sempre, troque a administração, ele vai ser um projeto que vai ter andamento. Esse é o trabalho da nossa assistência social, esse é o trabalho da nossa gestão, esse é o trabalho da administração, através do prefeito e da equipe, porque esse trabalho não é, a rede também trabalha junto, é o CRAS, é o CRES, então a gente se sente muito satisfeito em estar aqui hoje comentando esse assunto e dizer que ele já está funcionando. Isso, Rudimar, deixa nós muito felizes.
Com certeza. Elaine, uma coisa que é importante a gente destacar, quando a gente pensa em violência, já remete a uma ideia ou uma imagem de agressão física. E violência não é só isso. Que tipo de violências são assistidas por essa escuta especializada?
Quando falamos de violência, é importante ir além do aspecto legal. Porque violência é um conceito gigantesco e, principalmente, ele é cultural e ele é histórico. Então, claro que haverão formas de olhar esta violência que vão divergir de um espaço para outro. No que tange ao proteger, a gente vai lá na Lei Federal 13.431 de 2017, que fala os tipos de violência. Então, sim, é comum as pessoas pensarem em violência apenas como violência física, mas a violência psicológica, ela deixa marcas gigantescas no desenvolvimento psíquico e social do ser humano, que vai muito além do xingar, do humilhar. É o ameaçar, é o constranger, é o minimizar o poder de reação da vítima. Bullying, alienação parental, também são braços da violência psicológica. Falamos muito da violência sexual também, que vai muito além de uma conjunção carnal. É qualquer ato, qualquer ação libidinosa com criança e adolescente, porque é inadequado para a fase de desenvolvimento que eles vivem. Assuntos como exploração sexual, tráfico de pessoas também perpassa pela violência sexual. E existem outras duas formas de violência, um tanto mais recente, que algumas pessoas desconhecem, que é a violência patrimonial, inserida agora no rol da 13.431 por uma lei que foi sancionada em final de maio, que importa o conceito de violência patrimonial da Lei Maria da Penha, do Estatuto do Idoso, porque a criança também tem propriedades. Então, se nós queremos que as crianças e adolescentes se desenvolvam com saúde e respeito ao que é propriedade do outro, eu também preciso respeitar o que é propriedade da criança e adolescente. E, por fim, nós temos uma violência que o prefeito já citou e descreveu ela muito bem, que é a violência que nós, enquanto agente público, enquanto pessoa que está no exercício da função pública, pode cometer com uma criança e adolescente, justamente pela razão do seu trabalho, que é quando eu faço demais, eu pergunto de uma forma constrangedora, eu planto memórias falsas na criança, eu induzo perguntas que não devem ser feitas, ou quando eu faço de menos, quando eu não denuncio quando deveria denunciar, ou quando eu compartilho informações limitadas que deveriam ser mais ricas para uma atuação de qualidade. Então, esta violência recebe o nome de violência institucional. Então, são 5 violências que trabalhamos hoje, com fatos ou suspeitas, mas é importante destacar que a violência vai muito além destas 5 que eu falo e que merecem atenção. Situações de negligência, situações de maus tratos, em que não se tem bem desenhada uma dessas 5, mas que ainda assim gera na sociedade, no serviço público, uma reação de alerta, uma reação de suspeita deve ser encaminhada ao Proteger.
Quais são os contatos para que as pessoas possam denunciar, buscar informações, esclarecer dúvidas que a gente possa informar a nossa comunidade?
Vamos lá, então. O telefone do Proteger é 54-99688-7753. Repetindo, 54-99688-7753. Esse telefone tem o WhatsApp também, o pessoal pode chamar lá. E tem o e-mail institucional, que é importante não só para nós enquanto serviço, mas também para a sociedade, que é protegerlagoavermelha@gmail.com. protegerlagoavermelha@gmail.com.
Muito bem. Então a gente vai postar depois a matéria com essas informações, fica os canais aí de contato. É um assunto que renderia muito tempo de conversa, mas a gente já conseguiu passar essa mensagem e destacar a importância desse assunto no nosso contexto, na nossa comunidade e, como disse o secretário Enio, junto com o CREAS, junto com outros serviços, vem fortalecer e muito essa rede de proteção, de auxílio, de atendimento de crianças, de famílias, enfim, vítimas de violência na nossa cidade. Prefeito Bonotto, muito obrigado pela presença e parabéns por esse fortalecimento da rede que se faz muito necessário no nosso município.
Eu é que agradeço, Rudi, agradeço a todos os nossos ouvintes pela atenção. Mais uma vez, em nome da Elaine e do secretário Enio, quero cumprimentar todos aqueles que colaboraram para isso. E não foram poucas pessoas. Houve desde uma sensibilização, uma mobilização, a formação de uma comissão para estudo e elaboração dos documentos pertinentes. Quero destacar aqui também que esse é mais um braço de uma ação muito bem conduzida pelo secretário Enio, que nos últimos anos nos permitiu fortalecer a rede de proteção socioassistencial em nosso município. Através, por exemplo, da criação das escutas especializadas, a instituição do CREAS, que hoje já está em pleno funcionamento em nosso município, assim como o fortalecimento das equipes do CRAS, a instituição de programas como o Almoço na Mesa, e a reformulação das atividades no Lar do Idoso, frutos do trabalho do secretário N e sua equipe, a qual eu aproveito também para cumprimentar e estender os elogios, permitiram que a gente tivesse uma condição de melhorar um pouco mais o nosso serviço de proteção social. Existe, sim, muito ainda a ser feito. Hoje pela manhã conversamos e deliberamos pela adesão de Lagoa Vermelha ao programa do Estado das Coordenadorias da Mulher. Então é um serviço que para 2023 a gente provavelmente já vai estar ampliando. Hoje ele é feito pelo CREAS e a gente vai ter a disponibilização de um espaço específico. E isso é muito da sensibilidade e da visão em relação à atuação da Secretaria coordenada pelo Enio, ao qual eu mais uma vez agradeço e cumprimento.
Obrigado, secretário Enio, pela presença. Um bom trabalho.
Obrigado, Rudimar, pelo espaço e obrigado, prefeito, pelas palavras. Obrigado, Eliane, aos ouvintes que nos ouviram e dizer que a gente está sempre à disposição e procurando sempre o melhor para a nossa comunidade, que é a nossa função e somos pagos para isso. E gostaria de dizer a todos, se algum problema ainda não resolvemos, são muitos, mas a intenção é batalhar sempre.
Obrigado, Elaine, pela presença, pelas informações e conte sempre conosco para fortalecer esse trabalho que vocês estão começando e que se faz tão necessário.
Muito obrigada, Rudimar. Muito obrigada aos ouvintes pela atenção e colaboração com as perguntas também. Agradeço imensamente a gestão, a figura do prefeito, secretário, que não medem esforços para que a gente tenha um sistema de garantia de direitos fortalecido e principalmente em prol não só da criança, mas da proteção de toda a família. Muito obrigada.
Muito bem, nós vamos para o intervalo comercial. Quem não conseguiu acompanhar a nossa entrevista,